eu sou o Lucas Gini, criador do Frila Podcast.
E eu sou Thaís Mendes, produtora e conectora na Frila School.
E esse é o Papo Frila, onde recebemos convidados mensalmente para conversar sobre temas do cotidiano freelancer.
E o episódio de hoje está um pouquinho diferente.
Vamos receber Anique Pellegrini, Clarisa Rosa e Vini Campos
para saber a opinião deles sobre os medidores de sucesso do trabalho freelancer.
Quando chega o momento do erro, o momento do fracasso, a minha cabeça vai direto pro ai meu Deus, eu não vou conseguir pagar os boletos. Mas na verdade tem muito entre isso. São duas pontas extremas de uma escala que acontece muita coisa no meio do caminho. Não é um erro que vai fazer a gente perder tudo. É um erro que vai fazer a gente aprender. E aí depende do cliente também, lógico, do tamanho do erro.
Que é fundamental a gente conseguir equilibrar essas caixinhas da nossa vida e não colocar um peso maior do que elas têm, né? E assim, o trabalho tem um peso muito grande pra gente, assim, enquanto brasileiro, enquanto, e aí nesse caso, né, pessoas negras e periféricas, mas o trabalho, ele tem um lugar muito importante na nossa vida como um todo, e isso tem muito a ver com como a gente é criado, assim, culturalmente mesmo.
Você poder reavaliar o tempo inteiro tem que reavaliar tudo, relacionamento, vida, trabalho, tudo tem que ser reavaliado o tempo inteiro. Porque sempre há tempo de rever, sempre há tempo de dar um passo para trás, cancelar algo, mudar, né? E é isso, assim, acho que a gente tem que sempre ter esse espírito de que tudo muda o tempo inteiro, nossa visão sobre aquilo muda.
Olá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do Papo Frila, hoje com três convidados. Estamos aqui eu, Lucas Gini e a Thaís Mendes.
Olá a todos, o episódio de hoje está com uma carinha um pouco diferente, está com ar de confraternização de final de ano. E daí eu queria começar pedindo para os nossos convidados contarem quem são vocês e falarem um pouquinho da trajetória profissional.
Oui, eu me chamo Anique Pellegrini, muita gente me conhece como Keke. Eu sou... Bom, essa é sempre a pergunta mais difícil, né? Eu sou produtora de conteúdo, também sou, vamos lá, escritora, redatora, roteirista... Também produzo, já participei, né, de produções de evento, mas eu sou principalmente produtora de uma residência artística. Bom, muitas coisas no meio disso tudo, né, que vão casando atividades, então redatora mais produtora, escritora mais produtora, que vai dando outros trabalhos, outros projetos, mas em síntese é isso que eu sou.
Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês já estão ouvindo esse podcast. Eu sou a Clarisa Rosa, eu sou filha da Marisa e do Cláudio, e por isso que meu nome é Clarisa. Eu estou publicitária há alguns anos, na verdade. Eu trabalho com comunicação, sou formada em publicidade e propaganda. E hoje eu estou também uma das sócias da Silva, que é uma agência criativa e produtora de imagem que nasceu na periferia do Rio. A gente trabalha com projetos e marcas que, enfim, estão se propondo, né, e abrindo aí espaço. E esse é muito um pilar, assim, do que a gente faz, que é sobre apresentar e difundir o Brasil real e narrativas que são narrativas descentralizadas, né, a partir de pessoas que não foram, de maneira geral, colocadas no centro e como ponto de partida de pensamento das coisas.
Bom, pessoal, eu sou o Vini Campos, acho que alguns já podem me conhecer desse universo Frila aí pelo Aparelho Elétrico, pelo Yellowcast, aqui também pelo Frila, também já participei. Eu sou designer, sou desenvolvedor, sou fotógrafo, sou filmmaker, né, sou namorado, sou várias coisas aí, né, além de só o que eu trabalho, né. É isso, né, vamos aí falar. Seu sistema legal.
Bom, então, sabendo mais ou menos um pouquinho do que cada um faz aí profissionalmente, A gente quer falar sobre os parâmetros do que é sucesso, porque quando você vira freela, é meio que um estilo de vida diferente em que algumas coisas do CLT não se encaixam mais, né? Então, fica mais aberto também para a gente definir o que faz sentido para a gente, o que significa uma conquista para uma pessoa, às vezes não significa para outra. É mais aberto esse universo de para onde a gente quer ir. Então, eu queria entender de vocês o que é sucesso, assim. Pode ser uma resposta super curta ou pode ser todo um texto, não tem problema. Vamos tentar manter essa ordem que vocês se apresentaram para facilitar e não ficar todo mundo perdido. Então, NQ, se quiser começar, por favor.
Existe o sucesso de cada área, né? Quando a gente é muitas coisas. Então, por exemplo, o sucesso para mim de quando eu produzo a residência artística é recolher as obras, juntar os materiais e ver as meninas, as artistas que participaram tendo outras realizações a partir disso. Então, por exemplo, nessa última residência, a gente teve uma artista, o nome dela é Tânia Saire, e ela foi convidada para participar de uma outra residência dentro da área dela depois dessa, a partir dessa. Então, esse é um medidor de sucesso dentro dessa área. Quando a gente fala de escrita, para mim, o medidor de sucesso é quando as pessoas vêm até mim para debater sobre o que eu escrevi, ou só para elogiar, às vezes até para criticar, tipo, alguém leu, sabe? Mas também tem um medidor de sucesso que é como se compilasse tudo isso. Que aí é juntar com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, juntar os meus amigos em casa. Então, acabei de mudar, é a minha primeira casa. E é muito gostoso poder receber meus amigos, minha mãe, minha família. Então, acho que isso é um medidor de sucesso gigantesco, né? E, assim, poder fazer as coisas que eu gosto. Então, eu gosto de comer bem. Poder comprar as coisas que eu gosto é maravilhoso, é o maior sucesso. É aí que eu falo, não, já venci na vida.
Ai, muito bom te ouvir falar. Tem muita sinergia, assim, com o que eu acredito também que é o sucesso. Eu acho que, não sei, assim, quando a gente encontra um pouco de paz naquilo que a gente está fazendo, acho que isso também é sinônimo de sucesso, sabe? E você falou, enfim, vocês perguntaram sobre isso, e hoje aconteceu uma coisa muito interessante, assim, aqui na rotina da Silva. A gente contratou uma pessoa nova para o time e eu não consigo fingir costume ainda de quando a gente contrata pessoas fixas, assim, para o nosso time. Então, a gente fez aquele papo ali de boas-vindas e tal, e a pessoa que a gente contratou falou, assim, muito emocionada do quanto para ela era muito, muito uma realização, assim, tá trabalhando com a gente pelo propósito do negócio e porque nos anos, né, dele de carreira, ele nunca tinha trabalhado num lugar onde as lideranças eram negras, assim. Eu falei, cara, se isso não é sucesso, eu não sei, assim, isso é muito um sinônimo de sucesso para mim, assim. Eu acho que quando a gente consegue, enfim, ser um pouco farol, sabe, acolher as pessoas dentro de um mercado que é tão agressivo, assim, e principalmente quando a gente fala do recorte racial e das bolhas, etc. Então, acho que isso é muito um sinônimo de sucesso, ainda que seja, sabe, naquele dia, naquela hora. E acredito muito também que, de uma maneira geral, assim, quando a gente consegue abrir caminhos ou dividir a jornada junto com pessoas que a gente gosta e admira, isso também vai no lugar muito do sucesso para mim. E aí, de novo, né, que tá muito ligado com estar em paz com aquilo que você tá fazendo, ainda que seja uma paz um pouco momentânea, no dia seguinte o caos venha de novo, porque ele vem. Então, é um pouco isso, assim, para mim.
Bom, achei bem interessante, né, que vocês trouxeram pontos diferentes, né, que nem vocês trouxeram como cada área que você trabalha tem um significado de sucesso, né, ou então um momento especial da carreira pode ser um sucesso, né. Para mim, eu acho que o sucesso, ele acaba vindo por um lugar que ele muda o tempo inteiro, assim, né. Acho que eu tô freela fazem 15 anos, né. E quando eu virei freela a primeira vez, a minha meu maior medo, né, era conseguir cliente, né, conseguir dinheiro. Acho que o começo sobre isso, né, sobre eu vou conseguir manter assim, vou ser assim, né? Porque quando eu comecei a ser freela, né? Não que seja muito velho, né? Mas não tinha muito freela. Não tinha a Freela School, não tinha o Freela Podcast, não tinha aparelho, não tinha nada. O freela era só uma pessoa que não tinha emprego, né? Era o avesso do emprego. E para mim, a minha maior realização foi entender que eu tinha clientes, assim, naquele momento. Não importa qual fosse. E aí, quando clientes maiores começaram a me procurar, pessoas que poderiam contratar uma empresa e preferiram escolher uma pessoa só, isso foi se transformando em sucesso para mim também. E ao mesmo tempo que a cada fase da vida a gente vai mudando essa percepção de sucesso, né? E hoje meu sucesso ele não mais faz parte do trabalho. É, hoje o sucesso ele tá fora do trabalho. Ele não que o meu trabalho não me dê prazer, né, que acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas hoje o meu sucesso é ter minha casa arrumada, é ter uma noite legal com minha namorada, tá em outros lugares meu sucesso.
Maravilhoso. É muito gostoso perceber assim que parece que o sucesso é uma coisa muito volátil, né? Ela tem mil parâmetros, mil possibilidades aqui. E a gente pediu para os seguidores da Freela School compartilharem com a gente o que significa sucesso para eles, para a gente dar uma incrementada aqui nesse papo. Então, a gente vai trazer alguns comentários para discutir. A Jéssica Kinaki, eu provavelmente errei esse sobrenome, peço desculpas, mas ela disse que sucesso para ela é paz de espírito, conseguir encerrar o dia de trabalho com saúde mental para pensar em outras esferas da vida. Isso me lembrou bastante aquela máxima do não viva para trabalhar, trabalhe para viver. E queria saber de vocês como é que vocês equilibram, tipo, vida pessoal com a profissional, para ter qualidade de vida e o sonho da saúde mental própria, basicamente.
No meu caso, isso vem de uma forma um pouquinho mais crítica, eu diria, né? Porque eu tenho questões de saúde que me exijam que eu tenha um estilo de vida saudável. Então, ainda não entendo 100% o que é isso. Tô tentando entender se é uma doença autoimune, se eu tenho uma intolerância, de onde isso parte. Mas quando eu tenho picos de estresse, isso vem à tona. Então, é algo cíclico e que me obriga a assim, será que pegar esse trabalho realmente vale a minha saúde? Eu tenho 21 anos e cheguei nesse ponto já. É até assim, não sei quão rápido eu cheguei nisso, né? Geralmente a gente escuta isso de pessoas de 30, eu até brinco. Dos mesmos criadores de burnout antes dos 30, veio aí burnout antes dos 25. Mas enfim. Hoje eu equilibro a minha saúde com o trabalho, primeiro através da minha alimentação. Então, eu acho que assim, a gente deixa muito, quando a gente é freela, a gente deixa muito de se alimentar devidamente. Então, é comer na frente do computador, comer com pressa, come um lanche, esquece de beber água. Às vezes esquece até de fazer xixi, porque tem muitas entregas. E isso é o primeiro ponto que eu busquei mudar para ter esse estilo de vida mais saudável. E o outro é esse filtro. Porque, assim, no momento pandêmico, em que você não sabe qual cliente fica, qual cliente sai, o que você vai ter amanhã ou não, é difícil dizer não, abrir mão, fazer o filtro. A vontade é de pegar tudo, salvar dinheiro e ficar, assim, ter uma segurançazinha. Eu tenho um amigo, Diego Adetayo, que ele fala que é o dinheiro do puta que pariu. É o dinheiro que quando tudo vai pro espaço, você tem ele guardado. E assim, durante a pandemia, eu pelo menos tive que aprender a fazer esse filtro diante de tantas urgências e tantas incertezas. Mas ele é a principal chave para essa segurança de saúde mesmo. Acho que a gente pode dizer até que é uma forma sustentável de viver, porque a gente chega num estilo de vida zero sustentável, que a gente, se fosse uma bolsa, a gente não carregaria, estaria muito pesado.
Essa é a pergunta do milhão, né? Uma das perguntas do milhão, assim. Cara, eu diria, gente, de verdade, que eu ainda tô aprendendo a equilibrar, assim, o que é isso. Sei lá, assim, acho que esse ano, né, esses anos que a gente ficou em pandemia, a gente falou da yoga e falou dos exercícios físicos e falou de um milhão de coisas. Eu
super fui a pessoa da yoga e, nossa, me ajudou demais, assim, durante a pandemia. Mas eu acho que o automático que a gente aprendeu, ele sempre fica como um monstrinho, assim, né? E uma sombra ali na nossa cabeça. Então, é meio que a gente lutando contra um ritmo que foi o ritmo que a gente aprendeu a fazer as coisas. Então, é... Você percebe que você não bebeu água, você não levantou, não fez um xixi, e aí você fica brigando com isso para desenvolver um novo hábito, enfim. É, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Então, assim, eu tô muito ainda aprendendo esse equilíbrio. Hoje eu já percebo que eu tô melhor do que antes, e uma coisa para mim, né? Hoje eu não tô nesse lugar de frila, eu já fui, mas eu trabalho com muita gente que é frila, e ser dona, assim, do seu próprio negócio, né, traz uma energia caótica, que eu acho que é uma energia caótica um pouco parecida com a energia caótica de quem é frila, que é colocar realmente uns limites de horário, assim, e parece que é pequeno, mas foram coisas que me ajudaram a, pelo menos, perceber. Então, hoje, na minha agenda, eu tenho um horário específico do almoço, é o horário específico da terapia, o horário específico em que eu termino o meu dia de trabalho. Então, se eu passo de 7 horas da noite trabalhando, não é natural mais, sabe? Então, por mais que em muitos momentos eu não consiga mudar isso, apesar de hoje já ser muito melhor do que foi um dia, eu já consigo olhar para aquilo e dizer, isso não tá bom, assim, isso não é o normal. Então, acho que conseguir ver as coisas e se colocar limites também, né? Falar pra você, assim, você não precisa fazer desse jeito. Precisa ter aquele dia da semana que você vai sair de casa, você vai encontrar as pessoas e você vai só fazer isso. Evitar ficar no celular quando eu estou com as pessoas. Eu acho que são pequenas coisas que, não sei se elas podem parecer bobas, assim, né? Ou levianas, mas que elas fizeram muita diferença para mim nessa jornada aí, que é de fazer um equilíbrio, né, da nossa vida profissional. Assim, eu acho que a gente é muito fruto de uma geração que é a geração propósito no trabalho, tudo pelo trabalho, a minha vida no trabalho, e é assim que eu vou me realizar. E pode ser assim, mas pode não ser assim também. Você pode trabalhar com uma coisa que, enfim, aquilo não te move profundamente, mas é o lugar de onde você tira a sua grana, e tá tudo certo. Então, acho que conseguir colocar os limites de uma maneira geral, mas principalmente pra gente, né, pra nós mesmos, faz muita diferença, e é um pouco do que me ajuda, assim. E sair durante a semana pra dançar forró e ir no samba, gente, isso é uma coisa que, assim, é muito maravilhosa e ajuda bastante. Me ajuda bastante, eu tô no Rio de Janeiro, então, assim, é bem propício.
Bom, vamos lá. Para mim, essa parte, acho que o Gini, ele me acompanha há mais tempo, ele sabe o quão caótico sempre foi a minha vida, minhas escolhas, né? Então, a gente chegou a gravar 2 podcasts, assim, do meu perfil no podcast, né? E um já mudou completamente do outro. E se eu gravar um outro hoje, vai ser outra visão, né? Porque eu acho que é isso, a gente acaba encontrando roupas, assim, que a gente veste, caminhos que a gente encontra, a gente não tem que ficar preso a eles, né? Eu acho que a grande beleza da nossa vida ser frila, né? Esse fria da palavra, né? Pra gente poder mudar de roupa a hora que ela não servir mais, a hora que não faz mais sentido, né? E eu já vivi todas as fases, eu já fui do vir à noite, já fui do acordar cedo, já fui do não fazer muito, do fazer muito. Então, eu tô sempre migrando, né? E eu percebo que não necessariamente é o que eu sou hoje, né? Eu estou sendo agora não viro mais noite. Vai existir esse momento no ano de eu precisar virar uma noite. Eu acho que a diferença é você entender que você tá fazendo aquilo por você, né? Você está fazendo aquilo porque você acha que faz sentido fazer aquilo, é um cliente que é importante para você, não só financeiramente, mas você quer ajudar aquela pessoa, porque nosso trabalho, né, também ele envolve muito relacionamento com outras pessoas, né? É sobre alguém que está com uma necessidade, não consegue resolver aquilo sozinho, né? Então ela te chama por isso, né? Então a gente devolve essa troca, né? E a minha forma de lidar com isso é assim, é saber que por mais que aconteça, né, de eu precisar virar uma noite, por mais que aconteça de eu entrar num, um período um pouco mais insano, eu sei que é temporário, eu sei que é só uma fase, eu sei que é um ciclo, né? Vão ter momentos intensos, momentos mais tranquilos, né? E é isso.
É, eu até achei interessante que, antes até da gente comentar sobre essa última pergunta, os três trouxeram parâmetros que não são profissionais diretamente, né, do que é sucesso. Eu acho que talvez se fosse uma pergunta para pessoas que não são autônomas, que não têm próprio negócio ou trabalham por conta própria, a pergunta fosse mais filtrada, assim, tipo, o que é sucesso profissional. E, na verdade, a gente fez essa pergunta e surgiram coisas, tipo, cara, um tempo com a minha namorada, sair pra dançar o forró, sabe, receber as pessoas em casa. Então mistura muito, né, o que é profissional, o que é pessoal, quando a gente tá desse jeito, trabalhando desse jeito, né. E aí tem alguns parâmetros também que a gente percebe que mudam de geração para geração, até a Clarisa comentou isso, né, que a gente tá numa geração que tem essa coisa de perceber o valor no trabalho e de se colocar no mundo, assim, através do trabalho, mas... grana acaba rompendo gerações, o dinheiro acaba sendo sempre uma coisa que pesa pelo mundo que a gente vive, não tem como fugir disso, né? Então tem um comentário aqui que a gente separou também da Cíntia Luzetti Turki, que é: liberdade de escolha para trabalhar com o que faz sentido para mim, ter qualidade de vida e me manter economicamente. E aí entra isso, né, que a gente está entrando, falando aqui, como a Clarisa comentou, de... Cara, tem que pagar os boletos, aí também entra um pouco de o que a gente se satisfaz, o que inspira a gente para acordar todo dia e entregar tantas horas para uma coisa, e aí lidar com fracassos também, com as escolhas. Como que é para vocês, no dia a dia de trabalho, assim, lidar com todos esses âmbitos?
Nossa, você fez essa pergunta em uma semana, que é assim, eu chorei, eu sorri, eu liguei pro meu namorado pedindo ajuda, aí teve também um momento de, mãe, você não acredita, olha que legal, sabe? Então, é uma montanha-russa que, pelo menos, eu não dou conta de mim. Essa semana, eu tive que ligar, meu namorado não tava aqui, eu liguei, David, eu não dou conta, eu sinto que tá tudo... sabe quando vai compreensando e aí não cabe mais dentro de você? Tem esse momento. E é assim, pra mim é o primeiro momento da minha vida em que os boletos dependem de mim e do meu namorado. Então, eu acabei de alcançar a minha independência da minha mãe, do meu pai. Eu sempre tive uma ajuda um pouco maior. Agora, são mais pontuais, são ajudas diferentes em outras situações. Então, pra mim, até isso é muito novo, né? Tipo, quando chega o momento do erro, o momento do fracasso, a minha cabeça vai direto pro... Ai, meu Deus, eu não vou conseguir pagar os boletos. Mas, na verdade, tem muito entre isso. São duas pontas extremas de uma escala que acontece muita coisa no meio do caminho. Não é um erro que vai fazer a gente perder tudo. É um erro que vai fazer a gente aprender. E aí depende do cliente também, lógico, do tamanho do erro. Mas... ultimamente eu tenho aprendido muito a lidar com essas coisas. E até agora, o que eu aprendi de maior é externar. Dividir com alguém, pedir ajuda, porque aí alguém vai falar, não, calma, não é bem assim, é menor do que o que você está pensando. Ou, peraí, é muito maior, vamos pensar juntos. E isso me traz também, esses dias eu estava conversando com uma amiga que é fotógrafa, ela também é frila. E a gente estava... falando sobre a diferença entre as gerações, e, por exemplo, a minha geração não é uma que pensa em concursos mais. Então, a de vocês, o freela era algo novo, porque o concurso público, essas estabilidades eram muito fixas, né? Então, eu tenho gerações da minha família que são todos do mesmo tribunal, tipo, são todos passaram no mesmo concurso. E aí chega em mim, já é um... Se eu tô estável, ai não, preciso de outra coisa, já muda, já vai fazer outra coisa, porque a gente precisa dessa emoção, né? Não adianta ter a estabilidade atrás de uma cadeira que é a mesma todos os dias, olhando as mesmas pessoas todos os dias, precisa ter uma mudança, uma emoção, um brilho, alguma coisa, sabe?
Eu acredito que, assim, a gente não vai passar o tempo todo fazendo coisas que a gente gosta, né? E, assim, aquilo que a gente ama. Então, tem esse primeiro ponto de partida pra mim, que é, assim, assumir que você não vai estar fazendo coisas que você ama e que elas enchem o seu coração, o seu propósito, o tempo inteiro.
vai ter sim aquele cliente que é, ah, ele não é tão legal, mas assim, o boleto, ele está aí, então, assim, para mim isso tem um pouco, né, do que foi vendido, assim, pra gente, e que tem a ver com o momento do país, e que tem a ver com, né, um milhão de outras coisas, mas que a gente deveria só mergulhar naquilo que pulsa o nosso coração, e às vezes o que pulsa o seu coração vai ser, assim, a treta que você precisa resolver, é isso que vai estar fazendo ele tá ali vivo, sabe? Então, isso, assim, é algo que, para mim, foi importante entender que um dos caminhos, né, para encontrar esse equilíbrio financeiro, essa independência financeira, enfim, era entender que, assim, eu ia precisar equilibrar, fazer coisas que eu adorava e que eu via muito propósito com outras coisas que era o que eu consigo entregar de propósito aqui, né? O que eu consigo transformar para deixar esse projeto um pouco mais impactante, para deixar esse projeto... Pelo menos, quais são as pessoas que eu consigo trazer, às vezes, isso é uma coisa importante, assim, que eu acho que a gente, enquanto lideranças, né, dentro de empresas e etc., montando times, talvez o produto final daquilo que você vai entregar não é uma coisa que vai mudar a realidade, mas se você monta um time que ele já é um time muito inovador, isso muda um pouco a realidade de quem está ali, né, abre outras portas e etc., e você também causa um impacto, por mais que o resultado final daquilo não seja exatamente algo tão transformador assim. Então, acho que entender que isso vai acontecer é um caminho, assim, de, cara, tá tudo bem, vai ter aquele job que ele é, sim, que ele é sobre a grana, e eu acho que esses outros pontos, né, da vida, assim, minha terapeuta fala muito sobre isso, o quanto que é fundamental a gente conseguir equilibrar essas caixinhas da nossa vida e não colocar um peso maior do que elas têm, né, e assim, o trabalho tem um peso muito grande pra gente, assim, enquanto brasileiro, enquanto, e aí nesse caso, né, pessoas negras e periféricas, mas o trabalho, ele tem um lugar muito importante na nossa vida como um todo, e isso tem muito a ver com como a gente é criado, assim, culturalmente mesmo. Então, acho que todo esse movimento, né, que tem acontecido de discutir sobre o trabalho já ajuda a gente a olhar para esse equilíbrio, assim, como está o seu trabalho, como está a sua vida, o seu relacionamento com as pessoas que, enfim, você gosta, como que está a sua saúde, né, o seu corpo como um todo, assim, e para mim, conseguir olhar para isso já faz muita diferença, e aí eu concordo muito com o que a Anika falou, que é sobre pedir ajuda, assim, eu acho que a capacidade de pedir ajuda e se vulnerabilizar para as pessoas é, assim, fundamental. E é algo que a gente não aprendeu também, né, de forma geral. Eu sou muito a pessoa que pede ajuda, assim, de... Gente, pegamos um projeto, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer. Quem é que já passou por uma situação como essa que pode ajudar a gente a cometer outros erros? Assim, eu quero cometer erros diferentes do que as pessoas já cometeram, sabe? Então, acho que isso tudo é super importante, assim, para tentar equilibrar, né? Acho que não tem uma equação exatamente, mas a gente conseguir olhar um pouquinho para cada coisa, sentir o que o nosso corpo está falando para a gente também. Eu acho que isso também está num lugar super privilegiado, né? A gente conseguir parar para pensar o que o nosso corpo está falando para a gente. Assim, quem são as pessoas que conseguem fazer isso com atenção mesmo? Mas já que somos, né, pessoas que conseguem fazer realmente... fazer isso de algum jeito que seja benéfico pra gente, assim. Então, enfim, falei pra caramba, mas eu acho que tem um pouco dessas coisas.
Larissa, a sua fala me lembrou um meme que é assim: trabalhe com o que você gosta e não goste de mais nada.
Ah, exatamente, eu sei qual é esse meme, é exatamente isso. Porque você sai do trabalho, não sai exatamente, né? Porque ele fica ali rondando a sua vida o tempo todo. Quando eu encontro os meus sócios, às vezes, para jantar, eu falo, gente, não pode falar de trabalho. Não, é isso. Ninguém vai falar de trabalho aqui nessa noite se falar vai embora.
que é realmente um desafio, né?
Mas é legal que assim, a gente tem que pensar que todos nós, né? A gente é plural, né? Então a gente tem que tem pilares da nossa vida, né? Então, relacionamento, família, amigos, trabalho, todos eles são importantes, né? Quando a gente acaba colocando tudo em um só, né? Isso serve para qualquer um, né? Aquela pessoa que se deu muito para a empresa, para um trabalho, se deu muito e o cliente cancelou depois, a pessoa fica sem chão depois, termina um relacionamento, fica sem chão, essa falta de equilíbrio, de divisão, né? Que gera isso, né? Da gente acabar botando tudo num lugar só, né? E sobre dinheiro, né? É bem complicado, né? Porque falar que não é importante, né? Ou falar para não dar valor ao dinheiro é de um lugar muito, muito seguro de quem tem, de um lugar muito seguro de quem já tem a sua reserva, é um lugar muito seguro de quem pode se dar o luxo, né? Eu acho que o dinheiro, ele acaba trazendo uma liberdade que é essa, né? De você aí sim, se eu tô com uma reserva aqui, eu posso dizer não para algum cliente, eu posso cobrar mais caro, eu posso fazer... Você vai trabalhar comigo nas minhas regras, do jeito que eu quero, sabe? E o dinheiro tem esse poder, ele tem um poder de confiança, de segurança, né? Porque é muito fácil, né? A gente dar dicas de... Olha, você tem que ser firme com o seu cliente, você tem que cobrar bem, você tem que fazer isso, e a pessoa está sem dinheiro para pagar aluguel, né? E nesse momento é onde a pessoa está mais fragilizada, é nesse momento que ela está precisando realmente dar tudo, né? E por isso que a relação com o dinheiro, ela realmente traz liberdade, né? Mas existem caminhos, né? Que são os caminhos de tentar se preparar, tentar equilibrar, tentar ver uma saúde financeira que você consiga equilibrar, uma reserva, né, e construindo cada vez mais essa autoestima financeira, né, vamos dizer assim, né, que vai te dar essa liberdade para você poder equilibrar, né, porque quando você está realmente com grana, você consegue escolher o trabalho que você gosta, você pode e um vai puxando o outro, né, a vida é muito, muito injusta nesse ponto, né, porque só quem está ali em cima, está bem equilibrado, é que consegue realmente manter essa paz e só crescendo, né, quem está ali só, né, vendendo almoço para pagar a janta, não tem como, só está sobrevivendo. E é isso, assim, o prazer no trabalho, eu tenho muito, assim, sabe? Sempre gostei muito do que eu faço, adoro o que eu faço, adoro. Mas quando eu fui virar freela, eu estava numa empresa, estava no Pão de Açúcar na época, fazendo banner, né? E aí eu comecei a trabalhar com música, achei, nossa, eu vou trabalhar com música, é legal pra caramba, e vou para esse caminho. Quando eu consegui equilibrar os dois salários, assim, meio próximo, eu falei assim, agora eu vou virar freela. E hoje, assim, eu não dou tanto valor para essa minha liberdade criativa, tanto que nem eu dava antes, né, porque eu já vivi esse mundo, e já sempre aparece os trabalhos quando eu posso ser criativo e tenho liberdade pela minha história, pelo portfólio, ou pelo nicho que eu escolhi. Mas engraçado que, assim, essa semana eu tive uma reunião com uma empresa para voltar a fazer banner, assim. Uma proposta de um salário, de uma grana fixa, assim, é um cliente só, vai pagar uma grana boa, sabe, assim. Aí você fala assim, fazer banner nem era tão ruim fazer banner.
Nem é tão chato.
Pô, todo dia certinho cai aquela grana ali, de uma vez só, nossa, do que cair pingado todo, em vários dias. Ah, que isso. Então, é sobre isso, assim, sabe? Sobre você poder reavaliar o tempo inteiro. O tempo inteiro tem que reavaliar tudo. Relacionamento, vida, trabalho, tudo tem que ser reavaliado o tempo inteiro. Porque sempre dá tempo de rever, sempre dá tempo de dar um passo para trás, cancelar algo, mudar, né? E é isso, assim, acho que a gente tem que sempre ter esse espírito de que tudo muda o tempo inteiro. Nossa visão sobre aquilo muda.
Tem isso que o Vini falou... me veio para um lugar assim, que acho que é importante da gente trazer aqui, que é assim, o tempo das coisas também, né? Acho que tem aquele tempo onde você vai trabalhar fazendo algo que, cara, nem é assim, uma coisa que você ama muito, mas é porque aquilo vai te dar um estofo de grana, e sim, é o dinheiro que te possibilita, né, escolher quem é o cliente que você quer fazer, etc., para chegar a esse momento onde você tem a opção de dizer não, né? E aí a gente estava falando ali do sucesso no começo. Eu acho que quando você recebe um job e você
pode escolher dizer se você quer ou não fazer aquilo, e aí eu acho que esse é um sinônimo, né, ou um indicador de sucesso que está diretamente ligado ao trabalho. A gente abriu, né, várias caixas aqui, mas acho que esse é um deles que é muito direto. É o dinheiro, né, que te permite fazer isso também. Assim, claro que tem outras coisas envolvidas, mas também é a grana. Então, acho super importante assim, essa bola que o Vini levantou, porque, no fim, é realmente fazer esse equilíbrio que é super difícil de todas as caixas da vida, todas as oportunidades. Aí tem oportunidades que aparecem e você... Nossa, mas se eu não fizer isso agora, será que vai aparecer outra? E aí também tem essa sombra de que a oportunidade só aparece uma vez e que se você não pegar ela agora, ela nunca mais vai vir para você. É, e isso tem muito a ver com esse pensamento da escassez, que ele é real, né? Não é uma coisa, assim, da nossa cabeça. Ele é real na nossa sociedade. Então, dar a importância que o dinheiro tem, entendendo que é isso. São momentos da vida em que vai ter uma hora que você vai puxar mais para um lado, outra hora vai puxar mais para o outro, e isso vai ajudar a chegar nesse equilíbrio, né?
E colocar o dinheiro também nesse lugar, mas também colocar ele também no lugar que dinheiro não é o resultado de sucesso, né? Não é assim, sabe, aquele cara ganha muito, isso é sucesso, né? Porque é isso, cara. Já tive momentos que eu ganhei muito dinheiro, mas minha vida tava terrível. Não tava legal, entendeu? E eu não tô nem falando sobre eu tava trabalhando muito, virando noite. Não é sobre eu trabalhei muito e não valeu a pena. É sobre, às vezes, tem outros pilares na sua vida que não tão legais. Tu tá com grana, mas sei lá, seu relacionamento não tá bom, sua família tá doente. Então tem várias coisas ali que a grana não tem esse peso também todo, né?
Puxando um pouco desse gancho que vocês trouxeram de amores correspondidos ou não com o dinheiro, com o trabalho, eu queria trazer mais um comentário da Bárbara, que para ela sucesso é fazer trabalhos que atravessam as pessoas. E daí esse comentário me trouxe muito sobre realização pessoal, assim, tendo como base satisfação, aquele preenchimento, né, que um trabalho pode dar pra gente. E aí eu queria saber de vocês, bem na realzona mesmo, assim, de coração, como que vocês se sentem felizes com o trabalho que vocês realizam hoje? E aí também super entendendo que a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro e não é uma constante, né, como a gente já falou aqui. Mas contem um pouquinho pra gente.
Tá bem, Tatá. Hoje eu sou super feliz com tudo que eu faço. Tanto porque são trabalhos que me permitem ter o que tenho hoje, incluindo pagar um aluguel, mas também porque eu tenho trabalhos que atravessam pessoas, mas não só que atravessam... Porque, assim, atravessar pessoas pode ter duas instâncias. Atravessar pessoas, o produto final atravessa o consumidor, ou você, como fornecedor, atravessar o cliente, que já foi algo que eu consegui fazer, sabe? E que aí é muito gostoso também, porque a gente tem uma relação cliente-fornecedor que é sempre muito rígida, é sempre muito... É como se fosse protocolada. E tem coisas que você não resolve sem atravessar o cliente e que traz resultados muito maiores. Então, tem projetos pequenos que eu já peguei, que eu ajudei, às vezes até sem remuneração, porque eu sabia que ia atravessar aquela pessoa. E para mim isso é um critério muito importante no que eu faço. Mas aí eu trago também a residência artística como... Eu acho que ela está diretamente relacionada a essa frase, porque atravessa a mim, sempre, porque eu estou em contato direto com a arte. Então, eu que escrevo, por mais que a escrita seja uma arte, é uma arte de uma cor só. E aí, quando eu faço uma residência artística, é como se colorisse mais. Porque, né, o texto ali, preto, aí você vai ver uma tela toda colorida, e aí você vai imaginando o que, que é isso, é um lírio? E ela fala, não, não é um lírio, é tipo um leão, sabe? Existe isso, que é muito gostoso, que me atravessou. Existe também as pessoas que consomem essas obras, que são atravessadas, e as artistas. Então, a gente viu artistas que entraram na residência com uma ideia, ou sem acreditar muito, ou com vontade de desistir, e saíram atravessadas, acreditando muito mais, querendo muito mais, com mais ambição, mais vontade. Isso me dá mais ambição e vontade também. Então, para mim, se não atravessa ninguém, não vai nem me atravessar, não vai passar por mim, não é comigo.
Muito bom te ouvir. Cara, esse negócio de atravessar as pessoas é uma coisa... Nossa, é complexo isso, e eu acho que sai da nossa mão, né? Assim, não sei, pra mim eu acho que tem uma coisa que... Sei lá, nem tudo que a gente vai fazer vai atravessar as pessoas não, assim, na real zona mesmo. É claro que depende do que é esse atravessamento para cada um, o que a gente está falando, né, quando a gente fala de atravessar as pessoas, o que significa, mas não sei, assim, eu acho que não é sempre que isso vai acontecer, mas eu acredito que é isso, eu acho que isso conecta um pouco com a fala da Niké, que eu acho que tem jeitos de fazer que eles podem atravessar as pessoas no meio do caminho, assim. Então, a maneira com que a gente toca um projeto, as pessoas que a gente chama para trabalhar com a gente, etc. A maneira que a gente olha, né, para o desenvolvimento, assim, das coisas, eu acredito que isso pode, sim, ter um potencial muito grande de atravessar as pessoas. Mas eu não sei se o tempo todo a gente está assim, realmente profundamente se conectando com tocar que tudo aquilo que a gente produz toque as pessoas de uma forma muito especial ou transformadora. E aí, não sei se eu estou parecendo muito pessimista, mas é porque eu realmente acho que tem esse momento que a coisa ela foge um pouco da nossa mão, né? Acho que quando a Niké traz isso e aí olhando para o universo da arte, vai para um lugar que ele é um lugar de um atravessamento profundo, assim, enfim, é uma outra história, talvez. Pelo menos eu vejo um pouco assim. E aí quando eu falo da publicidade, da comunicação ali, que é mais onde eu tô, aí, gente, tem umas coisas que não atravessa ninguém e que a gente fica brigando para que aquilo seja transformado, sabe? Que se a gente for executar o briefing do jeito que ele chegou, não vai falar com ninguém, não vai atravessar ninguém. Sabe assim, cara, você tá realmente querendo falar com o Brasil, só querendo falar com quem? Então, acho que isso é um tipo de atravessamento, sabe? Quando eu vejo isso, assim, me atravessa. Meu Deus, não, como que dá para transformar isso aqui em alguma coisa. Então, nesse sentido, eu fico pensando, existem muitos jeitos, né, que a gente pode transformar as coisas para deixar elas mais impactantes. E aí, falando, né, da publicidade, assim, da moda, acho que a gente, na arte também, né, mas não é onde eu trabalho diretamente, mas um pouco das brigas que a gente enfrenta para poder transformar os códigos mais tradicionais, assim, do mercado, para que isso minimamente alcance as pessoas e atravesse as pessoas, né? Acho que uma das principais críticas à publicidade e que pessoas como a gente estão ajudando a transformar é exatamente esse lugar do tá bom, mas isso aqui presta para quê? Isso serve a quem? Qual é o propósito disso? Então, enfim, gente, devaneios, né? Devaneios aqui com quem tá ouvindo a gente. Mas, pra mim, tem um pouco desses lugares, assim, é um pouco do que me vem, sabe? Vamos pensar nisso.
Eu sempre penso, né, que a minha escolha de profissão, né, minha escolha de carreira, ela acabou me levando pra lugares bem legais, né? E não me levaram pra lugares legais por causa de, necessariamente, um emprego fora do Brasil. Mas, muito do que eu fiz me levou a conhecer pessoas bem legais para fazer trabalhos legais, criativos, que eu pude ouvir da pessoa o quanto aquilo significou para ela. E isso sempre tem um peso, assim, enorme, né? Saber que você acertou um briefing num ponto, assim, onde a pessoa não esperava. Tudo isso tem um significado muito grande, né? Mas, que nem falar, né? Não é sempre, entendeu? A gente tem que lidar com o fato de que isso é um momento, né? E é bom que seja um momento também. Acho que às vezes também é legal, porque se fosse sempre, né? Se todo jogo você ganha, perde o sabor da vitória, né? E no meu caso, assim, né? Eu faço muito trabalho para artista, né, para músico e tal, né, e eles falam que é um negócio bem legal, que o momento que eles mais gostam de fazer é tocar a música, ir no show, fazer o show, mas é um pequeno pedaço do trabalho deles. Assim, a hora de subir no palco e tocar é só um pedaço. Assim. Eles têm que compor, ensaiar, têm que, às vezes, fazer toda a parte de produção do disco, escolher uma capa de disco, fazer a foto do disco. O ápice lá, o aplauso, é só um pedaço do ano dele. A não ser que seja um cara, a Anitta, mega estourada, aí tocando todo dia, né? Então, aí aplauso todo dia. Mas, na real, não, né? Mas vale tanta pena você acordar e fazer aquilo, porque é isso, porque você quer aquele momento de novo. Eu tenho clientes meus, assim, que são meus pro bonos, né? Que eu falo muito pouco. Um pouco é uma palavra meio errada de falar, mas eu não cobro o que eu cobraria de outras pessoas também. E são meus melhores clientes, assim, sabe? Não tem uma relação financeira e às vezes eu me dedico mais a eles do que os que me pagam muito bem, né? Porque a relação vira uma relação humana muito mais legal, de gratidão, de ficar feliz de ter recebido aquilo, de, poxa, eu tentei fazer um trabalho eu sei que eu não tenho grana para bancar isso, mas a pessoa fica muito feliz quando eu topo fazer. Esse tipo de atravessar a pessoa, para mim, é bem legal. Para mim, é muito mais legal do que ter um prêmio, ter um design ali, ou ter a grana. Assim, essa parte da conexão entre as pessoas, para mim, é bem importante.
A gente estava comentando antes de gravar que todo mundo, como dezembro é um mês muito louco, que parece que tudo acontece, e aí tem cliente que só quer sair de férias depois de a gente entregar as coisas. Ao mesmo tempo, você quer descansar, quer que todo mundo descanse, mas não dá. Enfim, tem essa sensação. E aí, como a gente falou muito de medidor de sucesso, eu fiquei curioso se vocês levam em consideração, ou não sei nem se tem como não levar, mas essa coisa cíclica do ano, né? Vocês fazem objetivo para o ano, vocês consideram, tipo, ah, esse ano foi um sucesso, não foi um sucesso. Como é que é essa relação temporal, assim? Porque realmente a gente viu pelas agendas e pelos comentários off aqui que dezembro é uma doideira.
Olha, minha cartinha do Papai Noel esse ano é assim, ó. Querido Papai Noel, por favor, termine dezembro. Leva esse ano embora. Tipo, eu não tô fazendo... Não tô olhando pra como foi esse ano, porque, assim, tem muitas minuciosidades envolvidas. E eu tenho planos pro próximo ano, que são planos novos, e que, assim, o que eu passei pode me ensinar muito, eu tenho essa consciência, sei quais são as coisas que eu passei que eu vou levar pro ano que vem, mas eu quero ano que vem começar com uma energia quase que 100% nova, sabe? Então, eu fiz um planejamento gigantesco, que tá na minha parede, fiz no lápis, lápis para poder apagar, né? Planejamento se faz a lápis, porque qualquer coisa a gente adapta. E ele tá ali, sempre olho pra ele pra lembrar. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu não tô olhando pro ano pra trás, eu tô projetando o próximo ano. Porque, ai, vamos fazer um freela, um podcast freela, mesma edição, no final do ano que vem. E aí eu posso contar sobre esses planos. E se deram certo ou não. Mas é isso. Se alguém vê o Papai Noel, dá minha cartinha pra ele.
Por favor, acelera, Noel. Assim, de verdade, eu não sou uma pessoa que costumo desenhar metas e objetivos para o próximo ano, assim, apesar, né, de ter na cabeça coisas que eu quero realizar. Então, quando eu olho, né, para 2021, hoje a pessoa que toca comunicação aqui na Silva falou assim: gente, a gente está vivendo essa variante de 2020 que chama 2021. E eu falei: nossa, é exatamente isso. E então tem coisas, né, que eu olhei assim para esse ano que eram coisas que eu gostaria de realizar e que eu realizei. Outras coisas que não foram realizadas, a gente bateu assim, e aí falando daquele medidor de sucesso classicão, né, a gente tinha feito um desenho ali de meta para esse ano e a gente, assim, sei lá, dobrou o que a gente tinha desenhado. Isso pra gente é sim muito importante. Acho que quando você tá numa empresa ou você tá você enquanto freela, você é a sua empresa ou você dentro, né, liderando ali uma outra empresa, existem
objetivos que eles são muito importantes, né, de se olhar e que de alguma maneira eles medem e te dão uma resposta sobre algo que você intencionou ali fazer. Mas eu não tenho muito essa coisa não de chegar ao fim do ano e fazer lista de coisas que eu quero fazer no próximo ano, assim, eu não tenho muito isso em mim. Talvez seja o meu Sagitário que me ajuda nesse sentido. Mas tem coisas que elas ficam ali, né, passando pela cabeça, assim, intenções de desejos a serem realizados. Acho que esse clima de fim de ano é muito legal, né? Acho que quando a gente para assim para pensar como foi o ano, o que a gente fez, o que atravessou a gente, assim, é um momento que ele é muito precioso, né, para ajudar a gente a se perceber, assim, no fim é tudo sobre a gente, né? Então, para ajudar a gente a se perceber, mas na prática mesmo, isso da lista dos objetivos, etc., eu não sou muito essa pessoa, apesar de ter os desenhos ali que eu gostaria de fazer para o próximo ano. E do que já passou também.
Eu sou do caso que ainda precisa de mais alguns dias em dezembro. Então, eu tô torcendo para que vá um pouquinho mais devagar do que vocês querem. Então que passe muito rápido. Quando eu cheguei no final, mas eu fiz tudo que eu precisava fazer, né? Mas eu sou uma pessoa que todo final de ano eu gosto, assim, de olhar para trás, assim, um pouquinho e tentar, né, fazer, não ver o quanto eu ganhei de dinheiro, o quanto eu perdi de dinheiro, mas eu gosto de olhar as coisas boas que aconteceram no ano, né? E não tem como a gente não falar da Covid nesse ano, né? E ser grato, né? Não sei vocês, mas eu não perdi ninguém, entendeu? Então, perdi um amigo, mas, sabe, assim, eu digo assim, no núcleo da família, assim, eu não tive nenhuma perda significativa. A gente chega no final tendo que ser grato em relação a isso. Não é aquela gratidão, né, chata, mas é uma gratidão no sentido de, cara, puta, cheguei no final do ano com uma energia diferente. A gente torce para que o ano que vem a gente possa ter, né, que mantenha um pouco mais da abertura que a gente teve, né? Vai ser um ano difícil no próximo ano, que vai ser um ano de eleição, né? Vai ser um ano que é importante a gente falar sobre isso também. Acho que afeta todos nós, né, as eleições do ano que vem, né? E vai consumir muito do nosso trabalho, consumindo muito da nossa energia, né? Espero que todos aí estejam do lado que eu acredito também, né? Fora aí, né?
Fora Bolsonaro, pode falar que o podcast é livre.
Então é isso aí, vamos todos fora Bolsonaro, né?
Bolsonaro, pelo amor.
Então assim, gente, eu gosto muito da gente olhar o final do ano desse jeito, assim. Eu sou o cara que assiste filme de Natal, todos eles, bota a música da Mariah Carey, eu sou essa pessoa. É, então o final do ano pra mim é isso, eu gosto muito da ideia da energia, de trocar energia, de fingir que a gente tá... É só um dia que mudou, mas eu gosto de fingir que vai ser tudo diferente agora, né, que zerou. Entendeu? E é isso aí, desejo pra vocês também o mesmo, assim, mesmo que não seja tão assim, mas que traga algo novo pra vocês também, pro próximo ano.
Maravilha, pessoal. Assim, depois desse, né, balanço geral aqui, principalmente falando muito de dezembro, só tenho a agradecer que vocês conseguiram um tempinho para vir aqui papear com a gente, falar sobre esses 1000 possibilidades de medidores de sucesso. Muito obrigada.
Gente, muito obrigado. Como sempre, muita coisa para a gente sair e pensar. E dezembro já é o mês pensativo também, né? Então, depois dessa conversa, acho que tem mais coisa ainda para avaliar e considerar. E vamos ver um 2022 menos tenso, quem sabe. No final, né? Vamos fazer um episódio no final do ano que vem, como a Anike falou.
Episódio fixo, gente. Vai virar episódio.
E aí a gente conversa. Tipo, não, agora foi mais tranquilo. Deu tudo certo. Vamos torcer.
Legal.
Total, gente. Muito obrigada. Muito, muito gostoso poder conversar sobre isso. E acho que principalmente a gente compartilhar outros parâmetros que são os parâmetros que fazem parte da nossa vida real, assim, né? A gente não treinou, não combinou para falar sobre nada disso. E no fim a gente estava ali falando de sucesso indo para um outro lugar também. Acho que isso é muito, muito importante para, enfim, a gente se ajudar mesmo a olhar para a gente, para aquilo que a gente faz na nossa vida de outra maneira, né, com mais carinho, assim, com a nossa jornada mesmo.
E assim, para conversas como essa, por mais que a gente esteja de ponta cabeça, a gente encontra um espaço.
Obrigado, gente. Até o próximo, então. Até o próximo ano e até o próximo episódio. E um beijo.
Beijo. Beijo.
Beijo.
Beijo.
Papo Frila é uma produção da Frila School.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.